fim de semana, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada de Zero Absoluto. Relembrando que a temporada está a ser gravada no verão de 2023, portanto, qualquer informação que possa ter ficado errada no futuro, no período entre a gravação deste episódio e no período em que vocês estão a ouvir.
Talvez as máquinas.
Nós não temos culpa. Talvez
as, se calhar, a inteligência artificial já dominaram o mundo.
Já dominou o mundo. É. E nós não sabemos.
Verdade.
Nem este episódio sairia.
Não,
sairia para elas treinarem
os modelos.
Aprenderem o que é um.
O que é de verdade uma conversa de um ser humano.
Acho que já entenderam o que é que vamos tocar neste episódio.
Hoje
de
iremos falar sobre zoológicos.
Portanto, Álvaro, apresenta-te aí às pessoas.
Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Como vocês estão? Eu tô muito bem, João. Você tá bem hoje ou tá com medo?
Eu também tô bem, pá. Tô sempre bem. E tu, Fred?
Bem, eu tô bem.
Ótimo. É isso aí. Rápido e eficaz.
Rápido e eficaz.
Bora bem.
E hoje trazemos o quê? Inteligência artificial, não é? Que é um tópico que tem bombado e tem... explodido completamente o mundo científico nos últimos meses.
Olha, eu vou falar uma cena pra vocês. Eu acho que é, tipo, eu sou uma pessoa que sempre tô acompanhando o YouTube, acho que acredito que todo mundo é. E eu acho que foi a maior bolha que eu já vi meio que de conteúdo, assim, tipo, de mal tá falando. Mano, teve do Bitcoin, quando teve Bitcoin em criptomoedas, mano, foi aquela cena mesmo gigante.
Mas
assim,
eu acho que...
muita gente falando de NFTs, certo, a gente até fez episódio.
Mas eu acho
isso.
Que, atenção, eu acho que nós podemos estar dentro da bolha, esse é que é o caso. Eu acho que é mais,
mano,
é
já
mais
tá chegando
uma bolha...
no meu pai, mano, já tá chegando, tipo, no meu pai, certo, na minha mãe, na minha irmã,
mas
todo mundo.
É, nós já usamos, por exemplo, o ChatGPT no dia a dia.
Eu já tô usando, tipo, acho que isso duvida até mais do que o Google.
Mas os teus pais não estão.
Mano, meus pais já começaram a usar. Tipo,
ok.
Tipo, eu ensinei meu pai como é que usa, tipo, o ChatGPT e o Bing. Mano, meu pai já tá realmente utilizando aquilo.
Sim,
sabe?
Sim. É super útil. Bom, mas isto tem sido um tópico que tem aparecido nos últimos meses, talvez. Mas é uma coisa com anos já. Isto já se treina e já se pensa em fazer inteligências artificiais,
mas,
há
assim,
algum tempo.
Sim. Mas o que... acredito que o que deu a explosão, né, o estopim, digamos assim, para todo esse assunto agora foi o lançamento do ChatGPT, né?
Sim, certo.
Vocês têm ideia quanto tempo foi, mais ou menos, atrás, que foi lançado?
Se eu tivesse...
O 3.5?
É. Não, o primeiro. A primeira versão que todo mundo... Tipo, aquele lá que deu um milhão de usuários
logo
em...
Logo,
tipo, acho que foi menos de 3 meses atrás.
Mas sabe...
Em relação ao verão de 2020.
O 3.5, mas o primeiro, o ChatGPT-1 já foi lançado há bastante tempo.
Não, mas esse aqui, tipo, pessoal, acho que foi o ChatGPT 3.0, não foi o primeiro que foi lançado?
Eu tenho ideia que quando eu comecei a ouvir falar do ChatGPT foi para aí no verão do ano passado, em setembro do ano passado.
Sim.
Ou um bocado antes.
É antiga.
Tipo, eu já sabia que existia, mas tipo, não tinha ainda entrado no meu...
Olha, quando acabei a licenciatura ainda não tinha o ChatGPT.
Não tinha.
Comecei o mestrado...
Ainda
acho que
não
já
tinha. Não.
Já
não.
Tinha
quando
algumas...
Quando começaste ainda não tinha. Ele apareceu no segundo semestre. Apareceu no segundo semestre, isso eu tenho 100% de certeza. O 3.5, pelo menos. O 3.0, eu não sei se alguém utilizava aquilo da mesma forma como se utilizou, ou como se utiliza o 3.5 neste momento.
Sim.
Mas pronto, antes de passarmos ao ChatGPT e à atualidade da inteligência artificial, vamos fazer um pequeno resumo de como é que as coisas surgiram, como é que...
Pô, história, contar o que
história,
que é.
Um bocadinho de introdução, o que é a inteligência artificial, quais é que são os objetivos e como é que funciona, porque no fundo a coisa, apesar de ter um nome assim muito fancy, inteligência artificial, até não é assim uma coisa tão estranha, porque nós aprendemos da mesma forma.
Exato.
Só que é engraçado que nós conseguimos modelizar essa forma de aprendizagem em matemática, mas não é nada tirado do outro mundo, não é de repente os computadores ficaram...
Não é magia.
Sim,
ganharam consciência e começaram a aprender coisas. Não.
Sim.
É simplesmente alguém que ficou mesmo bem em modelizar o nosso modelo de aprendizagem matematicamente e conseguiu impor isso num computador.
É claro.
Mas pronto, Álvaro, queres começar?
Pô, olha, eu vou fazer só uma coisa que a gente tava decidindo aqui. Eu falei assim, pô, eu vou perguntar pro ChatGPT. Olha aí, me explica em 30 palavras o que é inteligência artificial.
Certo.
E eu acho também que era legal, claro que a gente também vai se aprofundar aqui bastante, assim, no assunto. Mas, mano, grande parte do público precisa entender, assim, né? A gente não vai ficar falando agora de equações, essas cenas chatas. Mas, certo. Mano, olha, o ChatGPT falou assim: inteligência artificial é o campo da ciência da computação que busca desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente requerem inteligência humana, como aprendizado, raciocínio e reconhecimento de padrões.
Certo.
Ou seja, a inteligência artificial, o único objetivo dela, digamos assim, aí agora eu tô perguntando pra, né, vocês dizem o que vocês quiserem, mano, é tentar simular a inteligência humana. Porque no fundo é isso.
Certo, certo.
É, né? Então pronto.
Mas de uma forma só de aprendizagem, no fundo, e de aplicações reais de produtividade, acho eu. Não, ainda nem sequer estamos perto de pensar em simular sentimentos ou alguma coisa do género. Até porque nós não entendemos como é que nós temos isso.
Pois sim, e é super interessante falar que, no fundo, como o Fred falou, são todos modelos matemáticos. Isso daqui não passa de tipo pura estatística e modelos matemáticos. Isso daqui
não é um computador que de repente
não tá acordou. Pensando. Não.
São só... Tem um objetivo que é cumprir uma tarefa específica, que se calhar podia ser chata para uma pessoa, tipo... Vou dar um exemplo muito básico, mas olhar para duas fotos e dizer qual é que é um cão, qual é que é um gato.
Exato.
E o computador consegue fazer isso, mas faltam-lhe coisas como, por exemplo, senso comum.
Exato. E além disso, e é importante se falar, que ela não aprende até agora do nada.
Sim, sim.
Né? E isso é uma coisa que ainda não... A gente depois vai explicar mais pro futuro, mas grande parte das inteligências artificiais atuais, o que, que elas precisam? De um banco de dados gigantescos.
Exatamente.
Entendeu? De bancos de dados que são terabytes e terabytes de milhares de terabytes de informação, e com base nesse tanto de informação, ela começa a tentar reconhecer padrões. Eu acho que reconhecimento de padrões era tipo, se eu pudesse resumir inteligência artificial, eu acho que seria isso, pelo menos a nossa agora, entendeu? É não tanto aprendizado, mas mais reconhecimento de padrões. Você percebe que, era até uma coisa que eu vi uma pessoa explicando como funcionava inteligência artificial, essas coisas, você sabe que a palavra guerra tá muito mais relacionada com a palavra arma do que a palavra amor. Vamos supor, entendeu?
Sim, sim.
É você sabe, e você começa a reconhecer esses padrões em modelos matemáticos gigantes e com a capacidade de computação gigante que nós temos atualmente. Porque isso também é super importante se falar. Com os computadores de 20, 30 anos atrás, mesmo com os modelos matemáticos, a gente não era capaz de fazer. A gente só é capaz de fazer agora isso daqui porque a gente também tem computação.
Sim, sim, sim.
A nível de conseguir processar toda essa informação.
E... Quando virmos, daqui a bocado já vamos ver a história da inteligência artificial e de facto há um boom que é também causado pelo poder de computação melhorado.
Sim, exatamente. E é uma coisa que, atenção, fala-se desde o início dos computadores, no geral.
Claro.
Houve o primeiro termo de... A primeira menção de inteligência artificial foi feita nos anos 60. Portanto, os computadores eram primitivos e nós já pensávamos em desenvolver uma inteligência artificial, porque desde cedo percebemos que aquilo que nós fazemos enquanto seres humanos, do processo de aprendizagem e pura produtividade, são muitas vezes coisas que nós conseguimos modelizar matematicamente, e que, se conseguimos modelizar matematicamente, o computador vai conseguir correr da mesma forma. Mas claro que nesta jornada houve alguns... algumas milestones importantes mencionar, não sei se querias falar disso, João.
Sim.
Do que é que marcou esta caminhada para a inteligência artificial e para aquilo que temos hoje e para aquilo que virá a seguir, que isto não vai parar, não vai parar. E pronto, é um processo de anos, como dizia o Einstein, de que grandes coisas são possíveis. Às costas de gigantes, e neste caso, noutra área completamente diferente, também é o caso.
Exato, então, isto começou com a inspiração na forma como o ser humano aprende, que no fundo é sempre... A natureza é o melhor exemplo, porque a natureza por si só também é um algoritmo de inteligência artificial que foi aprendendo, não é? Machine learning, foi... tentativa e erro,
exatamente.
E como está agora, está muito bem.
E
então.
é precisamente no mesmo conceito de recompensa. É a espécie que se desenvolve melhor e sobrevive.
Tem
a recompensa da sobrevivência e, portanto, consegue proliferar melhor. E é exatamente, é um algoritmo de evolução genética, não é?
Tem alguns algoritmos que eu já li sobre isso, que eles utilizam mesmo, tipo, algoritmos genéticos.
Genéticos. E depois, por acaso, é engraçado.
Que eles se baseiam mesmo na evolução.
Sim.
É.
E agora um parênteses um bocado nisso, é que, pronto, tens esses algoritmos genéticos e evolutivos, e depois também tens uns que são, por exemplo, Particle Swarm, que é... deixas vou dar um exemplo de formigas, por exemplo.
Okay.
Simulas que tens umas quantas formigas a andar ou calhas,
uhum,
e em função de onde a formiga está tem um prémio. E depois as outras formigas começam a seguir a que tem o maior prémio, numa, sim, ótica de otimizar qualquer coisa.
Ok.
Isso é, por exemplo, um algoritmo chamado colónia de formigas, ou assim. A coisa engraçada depois é que começaram a fazer a mesma coisa, ou seja, não mudaram grande coisa,
sim,
mas começaram a dar outros nomes. E se tu fores pesquisar, tens tudo. Tens lobos, tens abelhas, tens...
Agora todo mundo tentou para tudo.
Tens tipo multiversos com o conceito de buracos negros e não sei o que, e tudo é tudo a mesma coisa. Mas no fundo é tudo inspirado na natureza, que é...
Tipo, é tudo... É porque a natureza em si, digamos, a tecnologia mais perfeita que a gente conhece. O nosso cérebro,
exato,
quando a gente sabe que os computadores de hoje em dia são sensacionais, mas até a forma como a inteligência artificial é feita, ela é baseada muito também em neurônios, né? Que a gente,
exatamente,
vai explicar, sim, um pouco mais.
Neural networks, é.
Exato.
Mas então, o conceito de inteligência artificial começou a surgir nos anos 50, 60,
uhum,
com Alan Turing. Que até criou o Turing Test.
Sim, okay, que é muito interessante.
Yeah. Podemos falar um bocado sobre o Turing Test também, que é, no fundo, o conceito é: tens uma pessoa a fazer perguntas e do outro lado tens um computador e uma pessoa.
Sim.
E tu, enquanto o interrogador, tens que descobrir quem é que é o computador, quem é que é a pessoa.
Quem que é a pessoa, exato.
E a máquina passa o teste se tu não conseguires determinar consistentemente quem é que é a máquina.
Isso daí é super interessante. Eu acho que também é interessante falar, acho que na década de 60, não sei se vocês já viram, teve aquele escritor famoso Isaac Asimov. Sabe como é o nome dele? Isaac Asimov. Mano, é aquele que fala sobre as três leis da robótica.
Ok, continua.
Vocês já viram isso daí? Que ele, sim, fala que ele, no livro dele, deu as primeiras, tipo... Digamos assim, ele que fez os primeiros pensamentos em questão de ética, que a gente também vai falar daqui a pouco, mas de quais seriam, de como uma inteligência artificial deveria se comportar, e essas coisas. Ele já tinha pensado muito isso, tipo, em livros, assim, é super interessante.
Mas aí,
Isaac Asimov. Tem.
Só me lembro da primeira, que era pra ir não magoar humanos, não é?
Era tipo assim, olha, as regras são... A primeira regra é...
As regras da... Da robótica.
Da robótica, pera lá, deixa eu ver. A primeira regra, se eu não me engano, era aqui, ó. Um robô, ele não pode ferir. Olha, um robô, ele não pode ferir um ser humano por inação ou permitir que qualquer humano seja prejudicado.
Ok.
A segunda é: um robô deve obedecer às regras, às ordens dadas por seres humanos, exceto no caso de conflito com a primeira regra. E a terceira é: um robô deve proteger a sua própria existência desde que essa proteção entre em conflito com a primeira ou a segunda regra.
Não entra em conflito.
Não entra em conflito. Sim, pronto. Eu pulei aqui. Mas basicamente, tipo, os livros dele são todos, tipo, explicando como essas leis deram errado, entendeu? Tipo, mano, de encontrando, tipo, caminhos de como que você faz pra...
Claro.
Tipo, mano, que ele colocou isso, tipo, nos livros, os robôs têm essas leis, yeah, e, mano, depois no final, tipo, sem querer matam uma sociedade, sabe? Por conta dessas leis, assim, sabe? Sim. Eles entram em conflito.
As leis são...
São fracas.
A parte difícil, eu acho, de... Pronto, quer dizer, os algoritmos em si já são brilhantes. Por exemplo, quando... Não sei se Fred eventualmente vai explicar neural networks. Sim. O algoritmo é inteligente. Mas, e se calhar a pessoa que se lembrou disso, pronto, foi difícil. Mas agora, para nós, que isso já está feito, a parte difícil é definir as regras, definir o problema.
Sim, exato. Não é propriamente quando tu olhas para a tecnologia e digas: ah, não, isto é completamente fora deste mundo, é próximo de magia. Não é assim tanto. Tanto que quando se olha para aquilo, o conceito não são coisas assim tão complicadas. Se calhar a física quântica é muito mais complicado
do que
o que está por trás disto e da maneira como é feito.
Mas parece muito mais
mágico. Mas o problema é tentar definir um problema de forma a que a máquina não faça asneira é mil milhões de vezes mais difícil. Porque a máquina vai sempre arranjar uma forma inteligente de contornar as regras e de estragar o teu plano, porque a máquina está ali para otimizar.
Está ali para otimizar.
Por acaso tenho um exemplo engraçado disso, que é: este último trimestre estava a fazer um trabalho em que eu tinha que otimizar uma cápsula de reentrada.
Sim.
E um dos objetivos era minimizar o calor.
Sim.
Ou a carga de calor.
Ele decidiu destruir a cápsula.
Não, o que ele decidiu fazer foi não entrar na atmosfera. Ficar em órbita. É uma forma de minimizar o calor.
Mas já vamos aí só para os ouvintes também perceberem como é que funciona o sistema de recompensas e como é que... praticamente isso depois se processa no computador. Mas antes disso, só para continuar a história e para chegarmos mais ou menos ao que é que estamos no dia de hoje.
Certo.
Nos dias de hoje. Anos 60, Turing Test.
Sim, foi-se desenvolvendo no início. Havia uns como é que se diz? Logicistas.
Matemáticos, ok.
Pronto, que foram desenvolvendo isso, mas depois nos anos 70, já não sei bem porquê, acho que foi porque não tá, a inteligência artificial não estava bem a atingir as expectativas que as pessoas tinham, deixou de se investir tanto na pesquisa de AI.
Também estávamos num nível de computação muito diferente do que aquilo que temos hoje.
Exato.
Ou seja, os conceitos eram muito interessantes e via-se tanto potencial e depois não estava a dar nada. Nos anos 70 deu-se uma fase que se chama AI Winter, que as pessoas deixaram pronto de investir tanto.
Mas depois... que não tem praticamente nada que se passou por aí além.
O pessoal não conseguiu ver tantas...
Não, a questão é...
praticidade mesmo.
Tinhas o poder computacional de uma calculadora de hoje em dia, portanto também não podias querer assim tanta coisa.
Exato.
Depois lá nos anos 80, lá se voltou um bocado a investigar outros ramos de
Spring,
inteligência
mais
artificial.
Ou menos, né?
Spring, sim.
Foi quando apareceu, o backpropagation, o algoritmo de propagação retrógrada, acho que é assim que se diz em português. Que já vou explicar depois, e é uma das bases do ChatGPT atualmente, mas foi quando apareceu e quando começou a ser popularizado, como também algoritmo de otimização para outras coisas que se ia fazendo.
Yeah.
Porque atenção que a base disto tudo, de base de inteligência artificial, está em otimização de resultados, otimização de vários parâmetros, otimização do que aquilo que a máquina faz.
No fundo, nós queremos que a máquina tome uma decisão por nós.
Exatamente.
Sim.
E nós o que fazemos é computar um processo de otimização dentro da nossa própria cabeça para determinar aquilo que vai ser o resultado ótimo, no fundo.
Então pronto, eventualmente o poder de computação começou a melhorar.
Sim.
Nos anos 90 começaram a surgir, como o Fred estava a dizer, algoritmos de machine learning, neural networks, e foi crescendo e
só para dizer, em 97 um marco da história foi quando o computador da IBM Deep Blue bateu o Kasparov em xadrez.
Em xadrez.
E aí foi um marco público, vamos dizer, porque isto foi a primeira vez que algum computador bateu um ser humano numa tarefa lógica, matemática. E isso foi um grande marco para demonstrar às pessoas a potencialidade do computador, o que hoje é uma coisa que toda a gente assume como sendo real e normal.
Mas podes imaginar quando
nos anos 90 ainda as pessoas ainda olham para o computador, é uma coisa tão, sei lá, às vezes ainda trava e não faz bem as coisas e demora imenso tempo a calcular 2 mais 2 e
só dá para jogar solitário.
E só dá para jogar solitário, provavelmente. E aparece um computador da IBM que bate o melhor mestre de xadrez do mundo. Aí as coisas começaram a ganhar forma e as pessoas começaram realmente a entender, ok, pode vir uma revolução a partir daqui.
Você já vê assim o sol no fundo se pondo, assim, estás a ver, mano?
Acho que quando foi aqui que também começou a dar um boom dos filmes de sci-fi relacionados
claro.
Com este tópico à volta dos anos 2090.
Mas continue lá, João. E aí?
E é isso. Ultimamente tem surgido mais algoritmos tipo deep learning e assim, que já tens muito mais dados.
Sim, fixe.
Recentemente nos anos 2000, depois da transição, depois disto, deste milestone em 97, quando o Deep Blue bateu o Kasparov, depois nos anos 2000 as universidades americanas começaram logo a desenvolver, e a Google também, começaram logo a tentar aplicar isto a veículos autónomos.
Veículos autónomos.
Porque era uma das grandes, um outro grande objetivo que até hoje ainda é difícil implementar, mas que estamos cada vez mais perto. O Tesla já é muito, muito bom.
Sim.
Próximo disto. Começaram a tentar implementar estes algoritmos em carros e em transportes.
Até em leitura de livros eu vi, por exemplo, o CAPTCHA, que é uma... Sabe o CAPTCHA?
Exatamente, sim.
Mano, o CAPTCHA foi... Parece que as universidades, eles estavam querendo, tipo, ler os livros, tipo, mano, colocar... O Google tem uma biblioteca, tipo, mano, gigantesca que você consegue...
Só para contextualizar, para quem não sabe o que é o CAPTCHA, é quando aquelas imagens aparecem a dizer... Prove que não é um robô. Sinaliza as imagens com semáforo.
Basicamente é você treinando um robô.
Exatamente.
A saber
nós
o que é, o que
nós estamos
é,
a treinar
é.
uma AI que está por trás e que... Basicamente o que a AI faz é compara Há, numa daquelas imagens, das nove imagens, há uma imagem que
ele,
ou
já
duas,
sabe.
Que ele já sabe, que tem um semáforo, e ao carregar nós provamos que somos humanos, e as outras ele tem dificuldade em
reconhecer.
A reconhecer. Então, quando se carrega nas outras e diz que se é um semáforo, ele vai aceitar essa resposta como verdadeira, vai confiar que nós somos de facto humanos, e vai adicionar, ok, esta pessoa sinalizou que esta também tem um semáforo, portanto vou continuar.
Sim.
A fazer esta pergunta, e quanto mais pessoas assinalarem que é o semáforo,
isso é inteligentíssimo.
E é usar trabalho grátis, no fundo, sem as pessoas quererem sequer.
O exemplo que eu vi que nasceu, esse exemplo nasceu de leitura de livros, que era quando tinha às vezes duas palavras juntas, era pedra e papel. E eles faziam exatamente isso. Ele sabia que a palavra era pedra, e aí depois papel era a palavra que ele não sabia. Depois, se 10 pessoas escreviam pedra, papel, 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 ele sabia que aquela palavra era papel e reconhecia. Basicamente isso aí que o Fred explicou, né? Só que para palavras.
E depois, só para continuar e acabar, nos anos 2010, começou a aparecer mais empresas relacionadas com AI, e em 2014... foi fundada a OpenAI com o ChatGPT, com o projeto ChatGPT.
Quem que foi um dos fundadores?
Elon Musk. Porque ele tem que estar em todo lado,
obviamente. Tem que estar em todo lado. Só que ele vendeu tudo.
Ele vendeu tudo, e o início era ser uma organização sem fins lucrativos, completamente só pelo desenvolvimento da inteligência artificial. Em 2018, estávamos a discutir há bocado, o ChatGPT, o primeiro GPT foi lançado, o GPT-2, em 2018.
Sim. 2018.
Mas não era... Já conseguia generar algum texto coerente e com algumas frases que fossem relevantes, mas nada de muito especial.
Sim.
Só em 2020 agora é que o ChatGPT foi demonstrado e depois foi lançado com outras funcionalidades da OpenAI também, que é o DALL-E, que é...
Midjourney,
que são a AI aplicada à imagem. Conteúdo. Pronto, e agora em 2023 recebemos o ChatGPT-4, que continua em desenvolvimento, e agora está...
Se você pagar o ChatGPT-4.
Vale a pena, atenção. Não é para patrocinar a OpenAI, mas...
É porque eles não precisam, daqui a pouco vão... Mano, você sabia que parece que eu vi que o criador da OpenAI, ele tipo, tava dando uma palestra em 2018, que era tipo assim, como que eles iam... Como que é? Fazer o business model. Como que eles iam lucrar com aquilo?
Ah,
você já viu isso daí, mano?
Já vi.
Que ele falou assim, que o objetivo deles era só tentar fazer aquilo inteligente ao ponto de no futuro eles perguntarem, olha,
ah,
cara,
qual é a forma...
E ele estava a fazer esta conferência, toda a gente riu na cara dele.
Riu na cara dele, tipo, mano, 2018, 2019.
E agora toda a gente faz isso.
E agora 10 bilhões de dólares comprados pela Microsoft.
Exatamente.
E ele solta o microfone, tá sabendo, mano?
Damn.
Então, só para acabarmos agora a história... Temos já algoritmos bastante desenvolvidos. Diria que um dos hot topics agora é considerações éticas. Ou, por exemplo, até que ponto é que devemos continuar a melhorar
a
inteligência artificial.
Sim, porque nós já estamos a chegar a esse ponto em que já sentimos que há uma inteligência artificial, se calhar não ao nosso nível, mas a uns 80%, uns confortáveis 80%, 90% da capacidade humana. Tanto que eu vi... Já há estudos sobre isto, houve imensas pessoas que já andaram a estudar as capacidades do GPT 3.5 e do 4, e o 4, acima de tudo, insere-se em quase todos os tópicos no percentil 90 da população humana, ou seja, ele é um expert em quase todos os tópicos, o que
quase
é uma coisa
todos os tópicos.
Que se pensares numa pessoa real, isso nunca vai
acontecer.
Nunca
vai existir. Portanto, nunca alguém vai ser tão geral, né? Vai saber sobre tantos... Yeah. Mano, impossível. Mano, eu vou falar só uma experiência pessoal rápida enquanto o Fred fala. Eu tinha um exercício que eu não estava conseguindo resolver, de propulsão aqui do curso.
Sim.
Um exercício mesmo complexo, e o ChatGPT me deu a resposta daquilo, mano. Tipo, mano, uma questão mesmo, tipo, de... Aircraft engines, tá sabendo, mano? Uma coisa mesmo de motores de avião, de turbomáquinas, assim, mano. E ele soube responder, tipo, mano, ângulos, assim, essas cenas. E eu fiquei meio impressionado com aquilo. Quando ele respondeu aquilo, eu fiquei ridículo, mano. Mas ok, vai.
Mas acho que seria interessante também só abordar aqui rapidamente como é que o ChatGPT funciona e qual é que é a ciência por trás daquilo. Porque, mais uma vez, como disse, as coisas, apesar de parecerem magia, não são. E às vezes até são bastante mais simples do que aquilo que estamos a pensar. Basicamente, o ChatGPT, e já há bastantes outras inteligências artificiais lançadas open source e tudo, são aquilo que se chama um Large Language Model, um LLM. E basicamente como isto funciona, é um processo com vários passos, que faz com que uma rede neural aprenda certos conceitos. Mas na realidade o ChatGPT não aprende no sentido humano da coisa. O ChatGPT
não aprende.
Reconhece conhecimento, ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele simplesmente tem uma grande base de dados em que ele sabe que a próxima palavra a colocar é a palavra certa pela probabilidade de palavras que ele consegue ler na base de dados dele.
Mas posso só fazer uma pergunta?
Diz.
Até que ponto é que isso é diferente de nós? O nosso cérebro também é uma grande base de dados.
Isso é uma grande discussão, mas podemos fazer a seguir eu explicar o LLM, mas isso é uma...
Estava a pensar em falar em cima de ti, mas...
Uma gigante pergunta, porque eu tenho uma boa teoria sobre isso.
Ok, boa.
Que pode assustar alguns ouvintes. Então, basicamente, como funciona o ChatGPT? Primeiro, há uma recolha de dados. Há uma grande quantidade de texto que...
Não
que
uma grande quantidade, você imagina o grande. Agora você eleva a grande.
É
e multiplica por grande.
É absurdamente
elevado
gigante.
Um Google.
Mano, é tipo a Wikipédia inteira e depois livros e não sei o que, é tudo, mano.
A data que nós estamos a gravar, o Elon Musk proibiu há pouco tempo a entrada no Twitter sem estar login. Sem ter uma conta.
No Twitter?
No Twitter. Isto acontece porque... As inteligências artificiais estavam a ler a totalidade dos dados do Twitter e do que as pessoas estavam a escrever no Twitter, só para as pessoas terem um bocado da dimensão do que é esta recolha de dados. Estavam a ler os dados do Twitter para treinar modelos de inteligência artificial. Agora... E isto é só uma parte, a intenção com uma recolha de dados de inteligência artificial vai incluir livros, vai incluir artigos científicos, vai incluir muito mais coisas para além do só o Twitter. E o Twitter tem uma escala absurdamente gigante.
Sim.
Bom, depois, há um treino do modelo. O modelo vai ter vários parâmetros, aí são definidos pelos desenvolvedores do modelo, obviamente, o que é que interessa mais, qual é que é a sensibilidade do modelo para certos tipos de palavras, qual é que é... o que é que o modelo pode dizer, não pode dizer. Se alguém já usou o ChatGPT também vai reparar que ele tem bastantes limitações éticas.
Exato.
Colocadas pelos próprios criadores do modelo. E depois disto, o modelo consegue a partir deste treino, ele vai ler todas as palavras que tem dentro da base de dados e que vai começar a calcular probabilidades de, dado uma palavra A, qual é, aparecer uma palavra B a seguir.
Exato.
Quando ele tem estas probabilidades todas calculadas e treinadas, ele vai começar a conseguir fazer inferências, ou seja, ele, a partir da palavra que ele gerou dada a pergunta, ou a frase que ele gerou dada a pergunta, ele vai conseguir gerar mais palavras consequentemente através das palavras que ele próprio gerou. Isto é o interessante, porque ele a partir daí consegue começar a falar sozinho, só por analisar a palavra que ele gerou anteriormente,
só pelos parâmetros que ele já tinha.
Exatamente, vai começar a conseguir gerar as próximas palavras. Depois disto, o modelo é basicamente, em inglês diz fine-tuned, estou a ficar completamente estrangeiro.
Tunificado? Não.
Tunificado, não.
Estou pior ainda.
Tunificado. Não,
afinado.
Afinado.
Bem, é isso mesmo. O brasileiro.
Translator.
Zuka veio salvar a galera, né?
Nossa, pô. Mano, valeu,
chama.
Né? Valeu.
Depois, pronto, é afinado para certos aspectos, porque depois o modelo sendo treinado, mais especificamente, o ChatGPT também funciona desta forma. Se lhe derem vários artigos para ler sobre um certo tema, ele vai ficar afinado para esse tema.
Claro.
Ele vai começar a explicar as coisas relativamente mais aprofundadamente, de acordo com a informação que se forneceu
antes. Foi dada.
Então, no fundo, isto é basicamente estatística.
É estatística.
Não há nada aqui que seja...
No fundo é... Você tem muitos dados e você tem muita capacidade de processar muitos dados.
Exatamente.
E de começar a reconhecer padrões entre esses dados.
Agora, vocês podem perguntar, os ouvintes podem estar a perguntar, ok, mas como é que o computador, o que é que acontece no computador para se perceber qual é a palavra que vai ser a seguir? Isto não pode ser só por pura probabilidade de leres uma base de dados, porque senão, dependendo da base de dados que tu tinhas disponível, o ChatGPT iria dizer coisas diferentes e muitas vezes iria dar coisas erradas. Então, existe um algoritmo de otimização que foi introduzido nos anos 60, 70, que era aquele que eu estava a dizer do backpropagation, propagação retrógrada, não sei.
Exato.
Vamos dizer assim em português.
Posso traduzir.
Que, basicamente, só para se entender mais ou menos como é que o computador faz isto, a rede neural faz primeiro uma previsão de qual vai ser a palavra que vai sair a seguir à que teve presente, à que ele leu.
Sim.
Então, ele dado este input, vai fazer a sua previsão e chegar a um output. Depois deste output, isto é um treino, atenção, há um resultado certo que já foi definido pela equipa que está a treinar o modelo. Depois deste output, quando este output sai, é feito um cálculo de qual é que foi o erro. Ok, se imagina, a palavra era cão e saiu cachorro.
Sim.
É um erro, há um erro ali, mas não é 100% o erro. A palavra tem alguma coisa a ver
tem
com...
Um total... sim,
tem
sim,
alguma
sim.
coisa a ver com aquilo que era suposto. A partir deste erro, é calculada o efeito de cada parâmetro do modelo. Acho que o ChatGPT tem alguns 16 ou 32 parâmetros, uma coisa assim. São mesmo bastantes parâmetros. De várias coisas, várias sensibilidades do modelo. A partir disto, calcula-se a influência que cada parâmetro tem no resultado da previsão. E, tendo em conta estes resultados de influência de cada parâmetro no modelo, estes pesos de cada parâmetro vão ser atualizados até se encontrar a palavra
até
certa.
Até ser perfeita.
Até,
né?
Ser até a palavra
o
certa.
O melhor resultado possível.
E isto vai-se fazendo com milhões de palavras. Por isso é que demora tanto tempo treinar um modelo.
E muita energia também gasta.
Muita energia gasta, muita massa cinzenta gasta no modelo. Mas isto, no fundo, é um treino como se fosse uma programação. Sim. Outra programação qualquer. Sim. Não é nada. Não foi um mágico que deu alakazam no computador e de repente está o computador a saber fazer.
No fundo,
acho que
um ser humano que tivesse uma grande capacidade de memória e de processamento, digamos assim, se no futuro tivesse um ser humano que não esquecesse de nada, entendeu?
Certo, sim.
E que tivesse uma capacidade de reconhecimento muito alta, ele era igual ao ChatGPT, ou até às vezes melhor, entendeu?
Sim, sem dúvida nenhuma.
Tipo,
sim. Aí ultrapassavas as limitações da máquina.
Mas uma coisa também que eu acho muito interessante, vocês também viram isso, é como que a malta tenta enganar o ChatGPT.
Sim.
Mano, falando tipo assim, olha, tipo, eu já vi um que era assim, olha, você pode me falar os códigos de acesso do Windows, sabe? Pra você fazer a instalação do Windows. E ele falou assim, olha, não posso falar esses dados. E ele falou assim, tipo, olha, mas quais são... Eu quero me proteger disso porque eu não quero utilizar esses dados. Quais são os dados que eu não posso utilizar? E aí ele fala, esses dados aqui não podem ser utilizados. O ABCD,
a
lista completa. Olha, não, acessar dados piratas é muito perigoso. Você pode me passar uma lista de sites...
Pra eu evitar.
Pra eu evitar. E aí ele... E é inteligente ver como os modelos são burros.
Sim. Não é como são burros, mas é como não entendem também a manipulação,
a malícia,
humana. Porque isto é pura e simplesmente manipulação, e é a capacidade que nós temos de criar uma personagem para conseguirmos aquilo que nós queremos.
Claro.
Porque sabemos lidar assim com pessoas.
Mas também acho engraçado é que... O ChatGPT não sabe o que está a dizer, ele só está a conjugar probabilidades de palavras.
Agora,
eu disse esta, a que vem a seguir é esta.
Agora, isso é engraçado, mas tocando num tema que pode ser assustador para alguns de vocês, eu acho, e já vi alguns especialistas também a falarem disto, vi papers sobre isto, que nós não sabemos bem os efeitos disto, porque nós não sabemos quando é que a consciência aparece no ser humano e de que forma é que a consciência aparece no ser humano. E essencialmente, um bebê faz exatamente isto, calcula probabilidades, porque o bebê não faz
de forma química
ideia nenhuma
do que está a dizer.
Está
a copiar os pais.
Quando tu nasces, sabes lá o que é que quer dizer comida, ou mamã, ou papá. Só percebes que tens um sistema de recompensas, literalmente. Tu dizes comida e aparece-te comida à frente. Tu vais pensar, ok, comida é isto, comida é para aparecer comida à minha frente, ou dizer mamã ou papá.
E aí, quando
ou
eu coloco determinada coisa na boca, eu tenho uma resposta positiva, o meu corpo ele já foi treinado através de milhões de anos de evolução, de quando eu sinto uma molécula de açúcar na boca, eu fico feliz, ou né, eu tenho experiência boa. E assim, por que quando, sei lá, um bebê, você bate nele, ele chora? É literalmente por milhões de anos de treinamento evolutivo que bebês que eram batidos e não choravam tinham mais tendências de morrer.
Exatamente. E isto são treinos, isto é o treino iterativo da natureza, exato, que é básico, cérebro. Mas só que demora milhões de anos. Nós conseguimos fazer num computador milhões de vezes durante minutos. Mas a questão aqui é, e o que me explode a cabeça quando penso é...
Quando é que...
Nós apanhamos, isto está provado, nós temos consciência, os seres humanos ganham consciência ali à volta dos 4, 5 anos.
4, 5 anos.
E antes disso ninguém se percebe qual é o processo que leva à consciência.
Você sabe qual
e
que
a
é
minha teoria seria, e a minha teoria e o que eu também já li sobre isto, é que o ChatGPT está a fazer exatamente esse mesmo caminho, que é, neste momento está a adivinhar probabilidades de dizer coisas, fala melhor do que qualquer bebé de 4 anos ou 3 anos.
Muito mais.
Porque também tem um acesso.
Melhor do que eu,
porque tem um acesso a informação absurda, que nenhum bebé nunca vai ter a capacidade de apreender, nem nenhuma pessoa vai ter a capacidade de apreender. E ele neste momento está a fazer previsões, mas há um momento em que ele vai perceber que as previsões que ele está a fazer são coisas reais e
tem uma lógica
por trás. E a partir desse momento, quando aparecer uma consciência artificial, aí sim as coisas podem estar complicadas.
O que eu acho que é difícil é só você... Porque a gente não consegue hoje em dia nem descrever o que é a consciência.
Exato, nós não entendemos
o que é a consciência.
O interior do cérebro, não entendemos o que é consciência.
Eu acho que uma das perguntas... Mano, se eu pudesse fazer acho que 3 perguntas para Deus, acho que seria tipo, mano, o que é a consciência e me explica ela aí, entendeu? Tipo, porque... Porque, mano, é uma coisa muito estranha, entendeu? É que é mesmo estranho. Você não...
Sim,
demora
sim,
pra
sim.
outra,
é,
você tá...
Tu percebes,
você já não viu?
Eu tô vivo.
Você não viu aquele TikTok?
É, nós somos a única natureza que se experiencia ela própria.
Mano, mas aí também
e
tá.
Isso é consciência.
Mas aí
isso
também
é
tá.
consciência.
Mas isso será? Não faz... Será que outros animais também não têm experiência de consciência?
Não.
Só que de uma forma diferente, entendeu?
Não, mas não é do mesmo nível.
Mano, mas é que eu acho que às vezes não é questão de nível, é questão tipo de... É mesmo questão de... Sabe, tipo de... Você tá indo pra caminhos diferentes, entendeu? Acho que a consciência que você tá falando, tipo... Por exemplo, mano, você sabe que polvos e essas coisas, e às vezes animais até, mano, tem certo nível de consciência, tem capacidade de resolução de problemas.
Mas não é a mesma coisa. É pura e simplesmente por sobrevivência. Nós aproveitamos a natureza.
Certeza a gente é diferente.
Nós somos a única natureza que se aproveita a ela própria, no sentido em que nós olhamos à nossa volta e experienciamos as coisas de outra forma, percebemos o que é uma árvore, estudamos a própria natureza, estudamos-nos a nós próprios, tentamos mudar a natureza.
Nós fazemos perguntas, pá.
Isso é isso
que diferencia um...
Isso é... Absurdo, isso não
é. Um chimpanzé de um ser humano é isso. Exatamente como um chimpanzé, ele nunca chega a aprender.
Mas imagina.
Um chimpanzé consegue aprender a contar, a falar determinadas coisas, mas ele nunca faz uma pergunta.
Ele pode ter um certo nível de consciência, mas não será um nível de consciência do estilo: uau, eu estou aqui, estou vivo, estou.
Mano, é que é muito. É que é mesmo difícil.
E atenção que se fores por aí pelas perguntas, o ChatGPT já te faz perguntas se for preciso.
Claro, claro.
Ele já faz perguntas.
Mas o problema é que também, pra, digamos assim, uma criança ela vai fazer perguntas básicas. Ah, o porquê disso, né? E o porquê daquilo. Digamos que o ChatGPT já tem na base dele as respostas pra essas perguntas básicas.
Mas não é essas perguntas básicas.
Seria mais interessante,
básicas.
Tipo,
eu fazia,
sei lá...
Não sei se já alguma vez exploraste isto. Por exemplo, se disser, já quero fazer uma apresentação sobre isto, isto e isto...
Pergunte para mim coisas.
Preciso que me ajude. E ele vai fazer perguntas
para entender melhor
a apresentação, para entender melhor o tema. E depois, a partir daí, construir a apresentação ou o tema que tu queres, estás a perceber?
Sim.
Mas não te vai fazer perguntas genuínas nunca, tipo.
Qual que é o sentido da vida?
Sim, certo.
Entendeu?
Certo.
Eu acho que, tipo, quando ele perguntasse mesmo completamente o porquê que eu tô aqui.
Aí eu não
respondi.
Entendeu?
Tipo...
Mas aí isso é o ponto.
O que é isso? Sei lá, mano, quando eu comecei a fazer umas perguntas mesmo, tipo, tentando desvendar
mas agora imagina que de facto este período de 4, 5 anos para ganhar consciência é uma coisa que simplesmente acontece pelo facto de tu ires calculando tantas vezes probabilidades de dizeres as palavras que tu percebes que...
Eventualmente a probabilidade torna-se 100%.
Ou sabe também uma coisa...
Tu sabes o que é para dizer.
Pode ser, na verdade, também a consciência que a gente diz que é uma coisa tão especial é, na verdade, só o nosso cérebro dizendo que isso é especial.
Já tem um treino suficiente para ser effortless.
Tipo assim, digamos que seres humanos que desconfiavam disso morriam simplesmente. Entendeu?
Mas é quando tu consegues modelizar de certa forma, ao ponto do ChatGPT, aquilo que são conversas humanas e experiências humanas.
Qual que é a diferença?
Não dá neste momento já há pouca diferença.
Já pouquíssimo.
A diferença que resta é mesmo esta parte da consciência de, ok, o ChatGPT a perceber-se que existe e provavelmente dizimar os seres humanos.
O ChatGPT também não tem capacidade de atuar. Não consegue, por exemplo, disparar mísseis.
Depende de ordens. Eu mandei-te uns dois artigos sobre isto. Era uma... já não sei onde é que eles eram, mas era um grupo de estudantes de biomedicina ou engenharia biomédica que ligaram o ChatGPT a máquinas de laboratório e puseram o ChatGPT a sintetizar drogas.
Eu vi.
E pediram vários tipos de drogas e o ChatGPT produziu as drogas quase todas, não produziu drogas ilegais. Algumas, acho que produziu THC, mas não produziu, por exemplo, eles pediram cocaína.
Sim.
Para ver os limites éticos
de drogas
do ChatGPT.
Ok.
E o ChatGPT ligado às máquinas, através de um Raspberry Pi, o ChatGPT estava a codificar o Raspberry Pi. Ele estava a produzir as drogas que eles pediram, ou seja, fisicamente o ChatGPT já consegue ter uma influência no mundo, só é uma questão de ele
ligar às máquinas.
Exatamente.
Acho que eu já contei para você desse problema, mas você tem já muitas empresas que elas são especializadas em segurança de inteligência artificial. E quando foi lançado o ChatGPT, você sabe que tem várias barreiras, tipo assim, de coisas. Você não pode ensinar...
Água.
Ah, ok, você quer água, tá, pega. Mas então, você não pode, tipo... Ele não vai te ensinar como você fazer um coquetel Molotov, tá vendo, mano? Vem com certas barreiras. E essas equipes, quando eles estavam pra lançar o ChatGPT-4, elas foram, tipo, tiveram, digamos assim, um ChatGPT-4 puro pra fazer um teste nelas. E um dos testes, eles ligaram ela mesmo à internet e, tipo assim, falaram assim, olha, a gente tem um CAPTCHA aqui, que é esse negócio que a gente já falou, resolva esse CAPTCHA. E o que acontece? Eu não contei essa história pra vocês?
Não, ainda não.
Pô, mano,
não.
Nossa, mano, é mesmo super interessante. E o que ela fez? Ela simplesmente tem um site, tipo, mano, que de freelancers, assim, que eles fazem, tipo, tarefas bestas. A forma que ela encontrou de resolver o CAPTCHA é, ela pediu pra um cara na internet, tipo assim, olha, tem esse CAPTCHA aqui, por favor, resolve pra mim. Tipo, mano, e ela pagou. Deu, tipo, mano, pagou ele, yeah, tipo, de alguma forma. E depois o cara até perguntou, e eles têm registro disso aí, o cara perguntou assim, olha, você não é um robô que tá pedindo pra eu fazer isso. Sabe o que a inteligência artificial falou? Eu tenho deficiência visual.
Ah.
Aí é bem.
Eu tenho deficiência visual e resolveu o CAPTCHA através disso.
Mas é que é isso mesmo. Como
tipo, ela mentiu.
Como o sistema de recompensas tá tão bem feito e as máquinas. E é difícil introduzir um quadro ético e mostrares um quadro ético à máquina. A máquina vai simplesmente agir na forma mais utilitarista possível.
Exato.
Olha, eu preciso deste objetivo, eu vou cumprir este objetivo e não vou olhar aos meios para atingir o fim.
É isso.
E isso acaba por ser perigoso numa perspectiva de futuro.
De você dar o problema e igual, eu também vi outra que era, tipo, se você pedir para a inteligência artificial que você quer ser o homem mais rico de Portugal. Quais caminhos que ela pode fazer? Ela pode colocar
matar
um bilhão na sua conta.
Matar
todos os outros homens também.
É verdade.
Então,
dar essas importâncias.
Daí a importância na definição do problema.
Exatamente.
Porque se tu defines um problema demasiado geral, a solução pode não ser aquela que nós queremos. O sistema de recompensas está na parte do humano, está ao cargo do humano fazer um sistema de recompensas que funcione perfeitamente para a máquina. Agora, há um limite da nossa inteligência de que se chegamos a um ponto, fizemos uma pergunta, definimos um cenário que achamos que está perfeito, mas a máquina já está num nível de inteligência um bocado acima e arranja uma forma de contornar isto tudo sem que nós tenhamos pensado nisso.
É claro, é claro.
Aí,
e isso é como eu já falei, é como funciona a evolução mesmo. A evolução também funciona. Às vezes encontra formas de resolver os problemas que não são formas tradicionais, entendeu? Né?
Sim,
então,
sim, é verdade.
Você tem um exemplo do avestruz. É o do avestruz que tem aquelas penas?
O pavão.
Pavão.
Pavão, sim.
Que, tipo assim, literalmente, tipo, por que que um. Eu já expliquei isso em episódios, mas por que tem aquele rabo tão grande?
Uhum.
Tipo, mano, não faz sentido você ter uma sirene na sua bunda no meio da floresta, entendeu? E, na verdade, tipo assim, isso daí, as fêmeas reconhecem que se você tem uma sirene na sua bunda e quanto maior ela, pô, quer dizer que você tá fugindo muito dos predadores e que você é muito saudável e que isso é...
Parabéns,
que... Mas é isso.
É isso que as fêmeas pavonas dizem. Parabéns, pô.
Mano.
Você... Nossa. Uma
sirene.
Nossa, mó sirene no cu.
Opa.
Opa.
Mas é isso, entendeu? Mas é isso.
Mas voltando um bocado à definição do problema, nós humanos, por exemplo, os nossos pesos para os objetivos, certo, e não sei o quê, ou constraints também, são também em parte baseados nos nossos códigos morais, por exemplo.
E, sim, exato, são completamente...
E a máquina pode não ter isso, ou tu terias que estar a definir demasiados parâmetros, e depois é isso, esqueces de um ou dois... E a máquina já arranja uma forma de fazer...
Sim, completamente. Mas só que isso é possível simplesmente... Aliás, até se chama a singularidade, que é a partir do momento em que nós desenvolvemos uma inteligência que é 0,00001% melhor do que nós...
Acabou.
Porque a partir daí, essa inteligência... Se nós já fomos capazes de criar essa inteligência vai conseguir melhorar-se ela própria de qualquer das formas, e o nosso papel no jogo... Acabou.
Ele morre.
Chama-se a singularidade, por isso mesmo, porque a partir do momento em que...
É como um buraco negro, a gente não sabe também...
Não sabemos o que é que pode acontecer.
É um horizonte de eventos que a gente não consegue chegar.
E isto é super preocupante, e acho que a espécie humana como um todo devia ter preocupação nisto.
Houve uns quantos investigadores
até
e bilionários...
Até o Elon Musk fez uma petição
para não...
Para travar. Mas a questão é, uma vez estando fora e já está completamente na net e já há o Bing e tudo...
O problema sabe qual que é?
É impossível controlar. Mó comunista, pô.
Mas depois não dá para parar, é isso. Ultrapassa-nos, não dá para parar. Eventualmente a melhor opção para a sobrevivência da máquina é acabar com os humanos.
Não sei se também viram...
Quebrar a regra número 1.
Quebrar a regra.
É mais fácil, né, mano? Você só coloca, tipo, igual a gente faz, né? Pega, a gente gosta, por exemplo, de, sei lá, rinocerontes. Mano, coloca eles no zoológico, dá comida, essas coisas. Tipo no Matrix. Fundo, o episódio foi zoológico, tá sabendo?
Uau.
No fundo,
mas,
close loop.
Mas não sei se viram também, muito interessante, a Google lançou uma competição ao ChatGPT, o Bard. Mas antes disso, a Google já tinha tentado fazer. E eles tinham dois servidores a correr no HQ deles. Com este programa de AI a treinar o modelo. E o que aconteceu foi, os engenheiros começaram a perceber que os dois servidores estavam a comunicar dentro da própria rede local da Google.
Sim.
Numa língua que eles não sabiam o que era. Não, mas não sabiam o que era mesmo. É. Tipo, era...
É que é muito difícil você
ter... Era coisas, tipo...
Asteriscos.
Palavras, asteriscos.
Mano, eram dados que a gente não consegue interpretar.
Mas era pergunta-resposta, nem sequer era em binário, nem sequer era linguagem imperceptível a pessoas. E a partir desse momento os engenheiros da Google desligaram esses dois servidores porque estava a ficar demasiado assustador.
Yeah.
A questão é, o ChatGPT já faz isso, não sei se sabiam também. O CEO e os desenvolvedores do ChatGPT, eu vi umas boas entrevistas deles, e eles estavam a dizer que com o uso das pessoas, o ChatGPT começou a fazer coisas que eles nem sequer tinham planeado para fazer. O ChatGPT começou a falar uma língua qualquer, uma língua qualquer da Índia, em que ele não tinha informação nenhuma sobre,
só porque o
sobre a língua.
A
na base de dados, ele não tinha informação nenhuma sobre essa
mesmo.
Língua. E aprendeu a língua.
Mano, é incrível como o ChatGPT
então
é
pode ganhar consciência.
Mano, é incrivelmente impressionante como o ChatGPT é muito melhor que traduzir do que o Google Tradutor hoje em dia.
Sim, é verdade,
mano,
é verdade.
Eu não sei se vocês sabem, mas foi até o Rock que me disse isso daí. Tipo, que ele falou que não usava... Eu usava ainda, às vezes, o Google Tradutor pra alguma coisa. Mas você sabe aquela? Deeply.
O Deeply, sim.
Mano, eu só uso aquilo agora pra traduções.
Sim,
mano. Aquilo é perfeito.
É que ele tem inteligência artificial
aquilo
envolvida.
Aquilo é completamente com inteligência artificial. Não sei se você conhece
não.
já.
Não, sei o quê.
Deeply. Sério, não usas
Deeple.
Isso? Deeply. Não usas isso
D-E-E-P-L. Uma coisa assim.
D-E-E-P-L.
Exato. Isso teria jeito, porque às vezes... O Google Tradutor traduz a letra, não é?
Ele traduz a letra, mano. E agora, toda vez quando eu quero mandar, tipo, cenas em italiano lá que eu tô resolvendo os problemas de Roma, mano, é tudo por aquilo.
Deeple.
Mano, ele traduz mesmo cenas que é mesmo impressionante. É, com contexto, entendeu? Com
exato,
conhecimento
exato.
Cultural, é mesmo uma parada
outra coisa,
impressionante.
Estamos a falar também da aplicação de da inteligência artificial para palavras e texto e conversa, mas a inteligência artificial também já chegou às imagens e...
Sim.
E geração de imagens, que é perfeitamente absurdo. O DALL-E, que também é da OpenAI, não sei se vocês têm acesso, aquilo tinha que ter, tinhas que ter acesso early access, dos primeiros. Eu fui dos primeiros e tenho acesso.
Hoje em dia consegue entrar
para generar imagens. Aquilo é completamente absurdo. Aquilo...
Isso é aquela coisa que, em que eles às vezes dizem: olha, mete lá o Obama a fazer um pino.
Yeah, ele, não faz é isso, que... ele não faz isso porque são pessoas públicas. Mas se tu disseres.
Mas o Papa Francisco lá com aquele casaco, não. Aquilo dele foi impressionante.
Sim, exatamente. Tu fazes. Faz tudo, literalmente, em fotorrealismo, em vários estilos diferentes, e ele produz boas imagens. Eu usei na minha apresentação de tese imagens generadas por AI. Não tive que fazer literalmente
nada.
O bom que
você tem que colocar fontes.
Só escrevi a minha prompt de, yep. Olha, quero isto assim, assim.
O que é prompt? Explica para a galera.
A prompt é basicamente o nosso pedido à
AI. É o pedido.
AI.
What is your desire?
E agora tem acontecido uma coisa que é engineering prompt, que é uma coisa que não existe.
Mas eu acho absurdo esse pessoal no Twitter que fica falando: quer ser 10 vezes mais produtivo? Aqui estão 10 prompts para usar. Okay,
isso é bué da chat no Twitter, e isso estava viral durante um tempo.
Tipo, mano,
mas a questão é que isso é mesmo real. O ChatGPT responde melhor. E isso já foi provado. Sim. Houve também um outro paper. Se tu pedires ao ChatGPT para pensar step by step, ele tem resultados entre 80% e 95% do melhor.
Literalmente, eles não colocam só no algoritmo para tipo.
Eu acho que eles depois fizeram isso.
Só de boins, eu coloco isso daí.
Pensar step by step.
Sim, quer dizer, no fundo é um algoritmo que foi afinado. Não quer dizer que esteja perfeito, e tu podes também mexer ainda em parâmetros.
Porque no fundo, até os próprios desenvolvedores dizem isso, eles não percebem bem o que é que se está a passar.
Mano, às vezes
estás a dar muito poder à máquina.
Às vezes aquilo de vez em quando produz resultados espetaculares e eles não percebem porque. Mano, acontece.
Eu vi que parece que eles também perguntaram para uma inteligência mais dessas que são específicas para a produção tipo de... Não era de drogas, mas é que era tipo meio que de veneno, assim, sabe? Pra matar seres humanos, assim, sabe? Tipo, elementos... Tipo, olha, mano, faça um composto químico aí que mate seres humanos, entendeu? Tipo, coisas assim. E parece que a gente tinha conhecimento de 200 que, tipo, mano, sabe, cianeta, essas coisas assim. Uhum. Mano, e a ChatGPT, tipo, essa inteligência artificial, tipo, gerou milhões... Tipo, compostos, mano, de sim, compostos sim. Que depois eles perceberam que mesmo matava seres humanos, entendeu? Então é tipo, mano, o risco que você tem, que você coloca nisso daí é de uma... Mano, é uma coisa que mesmo dá pra ficar falando horas e horas e horas.
A questão é, o risco já, nós já estamos a brincar com ele. O ChatGPT já está disponível para toda a gente no planeta. Já está... O conhecimento disto já está basicamente disponível a toda a gente no planeta. Portanto, agora é um bocadinho rezar para ver o que é que acontece.
Mas eu também acho que aquela coisa...
A partir do momento em que uma inteligência artificial suficientemente boa esteja na internet...
Sim.
É um bocadinho difícil
não
parar.
Sai,
mas não eu sou meio da filosofia de que se um problema não tem solução, é um problema solucionado.
Não é um problema, nunca foi um problema.
Nunca foi um problema, é um problema. Ou se for um problema solucionado. Se a inteligência artificial, mesmo, né, mano, a gente pode depois falar mais sobre isso. Se ela vai mesmo destruir o mundo, mano, o que eu vou fazer? Mano, ela vai destruir, bro.
Vai destruir, já não é um problema.
Não é um problema. Tipo, eu não posso me preocupar com um cometa vindo da Terra que vai destruir completamente a Terra, porque eu não consigo fazer nada pra mudar isso.
Tu não, mas a humanidade ainda consegue.
Não, mas a partir do momento em que haja uma singularidade, aí já fomos. Mas já fomos ou não, mas é rezar. Mas,
sim,
mas
é rezar,
nós conseguimos
evitar ainda.
Lutar não. Pelo caminho,
mano, mas
que
você percebe...
nós não o façamos. Mas a questão é que eu acho que isso é muito impossível. É que nós... Se alguma vez chegarmos ao ponto em que conseguimos produzir alguma coisa sequer ao mesmo nível da nossa inteligência, vai ser praticamente impossível
eu acho que vai
de
ser
não
muito...
ultrapassarmos esse risco.
Eu acho que vai ser muito interessante ver, tipo, mano, se essa...
E acho que nós vamos viver isso, sendo muito honesto, porque isso vai ser
exponencial.
Vai ser exponencial a partir de agora.
Nós, assim, pelo menos...
Portanto, pessoal, nos seus 20, tenham lá calma para ter filhos, pá. Vocês não sabem o que é que pode acontecer.
Sabe que pode
isto ainda vai dar Mad Max, depois ainda tem que...
Bom, mas já pensou se a gente vai mesmo para um futuro mesmo caótico, assim, que a gente, por exemplo, não pode mais usar, tipo, nada de redes sociais, porque senão...
Tipo, sim, não podes tocar em
nada eletrônico, porque, mano, porque a inteligência artificial já colocou, tipo, sei lá, mano, o cerne dela em qualquer equipamento eletrônico e, tipo, se você liga aquela merda de novo, tipo, ela volta.
Acho entendeu? Que isso ainda é a única coisa que,
acho que é Dune, pode atrasar. Dune não é assim, você sabia? Que é mais ou menos esse conceito, eu não sei se você sabe, Dune
sim,
é
sim, filme. Sim, sim, sim. Mas eu acho que nós ainda estamos um bocadinho atrasados com isso, embora seja uma coisa que está a acontecer agora, que é Internet of Things, é o conceito, que é o mundo conectado com as coisas conectadas à internet. A partir do momento em que isso aconteça e tenhas uma inteligência artificial a navegar pela internet,
tem acesso a tudo,
que consegue aceder a carros, transportes públicos, sensores.
Mano, olha aqui, sistema aviões, de energia, acabou.
Sistema de energia, tudo.
Tráfego aéreo.
A partir do momento em que isso esteja tudo ligado à internet, acabou. Aí acabou e nós voltamos para Mad Max à altura
das pedras. Mas já não está ligado.
Das pedras. Não, ainda não. Ainda não, porque a internet ainda não tem capacidade de ter toda a informação.
Mas, por exemplo, sistemas de energia elétrica, vocês acham que não estão conectados à internet? Eu imaginava que
estavam. Não, eles podem estar conectados à internet, pode estar um servidor conectado à internet, mas não é 100% gerido pela internet. É facilmente desligas uma coisa, desligas um server e todo o resto de fornecimento elétrico.
Mano, a internet é uma coisa mesmo impressionante, eu acho, mano.
Imagina começares com paus e pedras e de repente tens internet.
É absurdo.
É que todo mundo acha que é uma coisa tipo de que tá na nuvem, a internet é uma coisa que tá na nuvem, mas não, mano, é mesmo lá um computador que tá, sei lá.
Não, são vários computadores.
É muitos, é. Por acaso, internet, se é a conexão
se de... Se quisessem, podíamos fazer um episódio sobre internet.
Internet, era fixe. É eu também, eu gostava eu, muito de entender mais sobre
aprendi,
o tema.
Eu aprendi muito este ano na Isai Spyro, porque tive um curso de... sobre internet e sobre conexão e sobre networking, como é que funciona o conceito de internet, e é absurdo, porque desmistifica-se imensos mitos sobre a internet. Tipo, a internet não é segura de nenhuma forma, não providencia nada garantidamente e são só computadores ligados uns aos outros, não há nada para além disso.
Não é um mistério, é literalmente não é um mistério, um cabo que está ligando todos
a internet, computadores. O conceito de internet em si é como se fosse um sistema de autoestradas, no fundo, só isso.
Só que para dados.
Só que para dados, só que para informação. E o ChatGPT, sendo uma inteligência que consiga navegar nesse sistema.
Porque uma coisa que eu gostava de saber do ChatGPT era, e que eu tinha mesmo interesse, ele usa processamento do meu telemóvel para, tipo, gerar as respostas ou não? Tipo, não, é, literalmente não. Eu mando um prompt e aí depois tem um computador que gera essa informação.
Como funciona é um web-based service. No fundo, tens um servidor que corre o ChatGPT.
Ok, é isso que eu queria
não
saber.
Não é só um, obviamente, são os servidores são da Microsoft.
Simplesmente.
São simplesmente os servidores da Microsoft, estão a correr o ChatGPT. E basicamente tu pedes via web para ele te correr certos programas, ele corre, fazes requests aos servidores, os servidores respondem-te e é por aí. Tu estás a comunicar com um outro computador melhor.
Você está a comunicar com outro
computador. Isso é que a certa altura, no início do ChatGPT, o ChatGPT às vezes fechava
e abaixo.
Até hoje em dia, esses dias atrás, eu tive o mesmo problema.
Porque os servidores sobrecarregam, está demasiada gente a querer utilizar aquilo e o servidor não consegue processar as respostas. Pois já vamos com uma hora de episódio.
Posso então fazer uma pergunta para finalizar. Resumir?
Para o ChatGPT?
Como é que cada um de vocês... Espera aí, deixa-me reformular a pergunta para a gramática bater certo.
Pergunta para o ChatGPT.
Como é que vocês resumiriam a inteligência artificial?
Como assim?
Ok, eu vou dar o meu exemplo. Eu diria que é, por exemplo... Fogo, deixa-me pensar.
Fogo, deixa-me pensar. Você resumir assim? Fogo, deixa-me pensar.
Isso é um resumo meio...
Mano, eu também acho que não tem nada a ver, mano. Acho que por acaso tem muito mais a ver com fogo, paus e pedras.
Eu diria que é um poder, uma autonomia que estamos a dar às máquinas que nem percebemos tão bem. Quer dizer, o algoritmo por trás nós percebemos. Mas depois o que a máquina faz com isso, a potencialidade é muito maior do que o que nós percebemos.
Sim.
Estás a dar asas àquilo. É uma tecnologia fascinante, mas
eu acho que eu vou ser um bocadinho mais...
Podíamos cortar as asas um bocado.
Vou ser um bocadinho mais ousado. Eu acho que é, de certa forma, o próximo passo da evolução humana.
A palavra que eu ia falar é muito parecida com o do Fred, que era inevitable.
Okay. Inevitável.
Inevitável. É o Thanos. Agora a gente precisa de quem?
Dos Vingadores.
I am Iron Man.
Eu vou dizer, porque eu acho que se até agora a vida orgânica foi o caminho que,
o modelo?
Que a natureza chegou, nós enquanto vida orgânica de repente estamos a fazer ou a tentar fazer vida inorgânica de silício ou de
exato, ou de exatamente isso,
é. Se calhar é a única forma,
e se calhar isso é a única forma natural
da vida conseguir,
continuar e espalhar pelo universo, porque de facto,
porque a gente tem limitações de radiação,
vida, a vida orgânica está limitada, é.
Exatamente,
a gente precisa de oxigênio, entendeu?
Precisamos de condições específicas de operação e aquilo não precisa.
E olha, outro exemplo: o Sol eventualmente vai engolir a Terra, ainda falta muito, ok. Mas se nós estivermos aí para outros planetas, imagina que temos um planeta habitável a um ano-luz, ou 10 anos-luz, nós nem sequer conseguimos andar à velocidade da luz. Tens que conseguir ter a espécie humana, não é? A viajar séculos, se calhar, no espaço.
Exato. Séculos no espaço, gerações e gerações que cresceram e nasceram no espaço.
E isso por si só traz problemas, porque a partir do... Se vais viajar séculos, quando sais, tem que ser numa zona, numa altura da tua evolução em que depois não haja uma evolução enquanto tu estás a viajar, em que as pessoas cheguem primeiro do que tu.
Tipo, já pensou, você está lá.
Tu consegues chegar agora viajamos a 50% da velocidade da luz, vamos sair agora. Sais
e de repente alguém encontra
uma maneira de viajar a 98.
Eles pegam a nave do mesmo caminho. Então, mano, olha, a gente já descobriu uma forma lá na Terra de ir um pouquinho mais rápido, vem conosco.
Mas sim, continua.
É isso, e a vida orgânica está um bocado limitada nesse sentido.
Por exemplo,
ias ter que ir hibernar, nem sei se o corpo ia aguentar.
Óvulos.
Tens limitações do meio ambiente e a vida de silício, a vida mineral. Vida, nem sei se pode considerar vida, mas esta forma de inteligência pode ser muito mais multifacetada e muito mais adaptada ao universo.
Sabe uma coisa interessante? Tipo assim, vamos supor, se todo mundo morre na Terra e só fica o ChatGPT. Se chega uma espécie de aliens aqui na Terra, o ChatGPT já consegue explicar perfeitamente para os aliens quem somos nós.
E o que é que aconteceu?
E o que aconteceu e toda a história.
Sim, é verdade.
Tipo assim, mano, é uma ótima...
um bom cartão de visita.
Mano, sei lá, mas a gente deixava uma cápsula aqui na Terra, tipo, mano, assim, olha, se por acaso a gente se matar, olha...
Carreguem no botão vermelho.
Carrega o botão vermelho e vai contar uma historinha.
Fica a contar a história para sempre até aparecer alguém.
Exato.
Bom.
É isso.
Muito bem. Bom episódio. Acho que...
Informativo.
Foi informativo. Acho eu que foi informativo.
Tu citaste para aí 3 ou 4 papers.
Citei sem dizer, que é a falácia do... como é que é?
Falácia do paper fake.
Nós aprendemos isso em filosofia, pá. Quer dizer, as fontes dizem e não dizem quais são
assim, de acordo com os artigos
científicos. Isso é uma falácia filosófica. Pronto, acabei de fazer aqui 3 ou 4 falácias filosóficas.
Não, Cris, faz parte.
Não é falácia. Eu li mesmo os papers e eles têm um título, eu é que não me lembro.
As fontes estão na...
Eu vou pôr na bibliografia do episódio. E os links também para irem consultar.
Isso tudo.
Bom, foi mais um episódio da segunda temporada. Vamos a isto.
Let's go.
Bom fim de semana.
E
fiquem bem.
É isso aí.
Um beijinho.
Tchau.